Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro por diversas regiões para verificar o desenvolvimento das lavouras em todas elas. Dessa vez a nossa parada vai ser no Paraguai, país vizinho aqui ao Brasil, para verificar o desenvolvimento das lavouras da soja na safra 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eno Michels, ele que é presidente da APS, a Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Eno, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, audiência. Sim, sempre um prazer poder estar compartilhando as informações da nossa região com os nossos irmãos do Brasil.
Eno, o plantio aí no Paraguai já se encerrou, como é que foram esses trabalhos? Algumas regiões tiveram um pouco mais de dificuldade para conseguir implementar essa safra, né?
Sim, no, em termos geral já terminou o plantio. Tem um caso de um amigo meu que abriu uma área de pasto nova, falta 100 hectares para terminar de plantar. E teve sim uma distribuição muito desuniforme da chuva, falando da região agrícola paraguaia, desde Itapúa, que é a divisa com a Argentina embaixo, sul Paraguai, a nossa região aqui, mais centro-norte. Lá na região Itapúa choveu antes, em setembro, lá tem soja já em botando uvagens, enchimento de grão, e na nossa região aqui a soja está com mais nova, soja com 30 dias, 40 dias. Também não teve uma chuva uniforme geral assim. Tem regiões que a soja está desenvolvendo bem, que é o meu caso. Perto daqui a 20 quilômetros tem região, assim, uma micro-região que choveu menos, não desenvolve bem. Então não temos assim, um desenvolvimento uniforme em todo o país. Temos setores com problema ainda, que teve o retorno para chuva, mas não como para molhar o subsolo, né? Não tem o estresse hídrico ainda no subsolo, não chegou a equilibrar assim, a umidade geral do solo.
E aí, Eno, pelo que vocês acompanham, quando que são previstas boas chuvas aí nas regiões produtoras? Essa situação deve melhorar aí nas próximas semanas, nos próximos dias?
Bom, a tendência climática nos indica que sim, que vamos ter agora a partir dessa quinzena, segunda quinzena de novembro e dezembro, a tendência climática nos indica que vai voltar a chover e chover com abundância. Então, estamos nessa expectativa, porque todas as tendências climáticas que diziam que seria assim até agora, né? Então, estamos na expectativa que realmente o clima se normalize, né? Então, se voltar a chover e chover bem, que continua o desenvolvimento vegetativo e chega o momento de enchimento de grãos e tudo chover bem, a gente acredita que vamos ter uma safra normal dentro do que tínhamos há 2 anos atrás, quando, tirando a safra passada, né?
E aí, Eno, na época de plantio, né, para chegar nessas dificuldades de até agora, o que aconteceu? O produtor plantou antes das chuvas? Ele recebeu algumas chuvas, plantou e depois essas chuvas cortaram? Qual que foi esse cenário e essa decisão do produtor de realizar o seu plantio?
Bom, aí tivemos todos os cenários. Teve aquele que arriscou, plantou na poeira, veio pouca chuva, germinou mal, teve replantio, teve aquele que esperou, que é o meu caso, esperou dar uma chuva boa para plantar, teve uma germinação boa. Então tivemos realmente situações de replantio, outras situações de chuva de granizo, pedra, lavoura já com 40 dias, teve que entrar o plantio de novo porque destruiu. Então não temos assim um panorama bonito e bom de se falar do que passou, né? Mas a lavoura está instalada, a gente sabe que a soja tem um bom potencial de recuperação se a chuva vem com abundância, então a gente está nessa expectativa. Como eu sempre falo, o agricultor sempre é aquele que tem a esperança que amanhã vai ser melhor do que foi hoje e melhor do que foi ontem, né?
E aí, Eno, da última vez que a gente conversou, lá no início, né, desses trabalhos de plantio, a soja era negociada aí próximo dos 18 dólares a saca. Como é que está esse cenário atual, essa oportunidade de negócios melhorou para o produtor paraguaio?
Não, não, piorou. Piorou porque com a escassez de chuva, tivemos o nível muito baixo do Rio Paraguai, então o custo do soja para chegar a Porto Palmira, no Uruguai, ele aumentou, e a incerteza do governo Fernandes, que ganhou na Argentina agora, quando teve o governo da Cristina, tinha uma taxa que se cobrava para a circulação da soja paraguaia por rio, por dentro do território argentino, e essa incerteza fez com que o custo que a gente pagava, Chicago menos 25, 30, hoje está Chicago menos 65. Então o preço produtor hoje está ali perto dos 17 dólares, 18,90, por aí está, a 16,90, por aí está.
E aí,
dólar da bolsa, né?
E aí, nesse cenário, como é que ficam as contas do produtor? Fica bastante apertado para conseguir equilibrar os custos com a rentabilidade na hora da venda, né?
Com certeza, existe uma preocupação grande das mais quem planta áreas arrendadas, porque com área arrendada, com esse preço, com os custos de implementação da lavoura, já se sabe que não vai fechar os números, né? Então, a expectativa justo é que dê uma melhora nesse panorama aí, né? Nos próximos meses está muito incerto. Então, realmente, tendo preço, no momento, poucos agricultores estão falando e preocupados com isso, que mais a preocupação no momento é que realmente chova e desenvolva bem a lavoura, né?
E aí, Eno, naquela nossa última conversa, você também comentava as tentativas de abertura do mercado chinês para a possibilidade de venda da soja do Paraguai. Como que está essa situação? Houve algum avanço nesse sentido?
Na verdade, a gente, como a PS, a gente está fazendo meio campo entre os representantes do governo chinês e o Congresso e o governo paraguaio. É um trabalho difícil. Estamos, como Grêmio, junto com a União de Grêmio da Produção, que engloba o setor da carne, o setor da produção geral, contratamos um assessor internacional para começar a fazer o trabalho de lobby no Congresso, para ver se conseguimos, não muito longo prazo, que isso se concretize, né? Mas não mudou muito o panorama desde aquele momento. A gente segue, conseguimos instalar o debate no país sobre a necessidade de abertura com a China continental. Porque existe com a China-Taiwan, existe um acordo diplomático no qual o Paraguai é o maior país que reconhece Taiwan como país, né? E isso Taiwan tem dado muitos benefícios, entre aspas, diz que é para ação social, para construir casa para pessoas humildes, e na prática a gente sabe que isso é muito desse dinheiro desviado para alguns políticos, e isso é... Então, essa parte nós estamos instalando o debate a nível do país para que o povo comece a questionar o governo de por que não ter relação com a China, sendo que Brasil, já há 45 anos, tem relação com a China, tem tido benefícios em todos os setores, né? Então, sabendo que a China continental é um dos maiores consumidores hoje de alimentos, por que o Paraguai não pode ter comércio direto, né? Então, seguimos com essa luta.
Eno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário desse início de safra aí no Paraguai. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Não, acredito que, para mim, é muito importante que tenha um canal de onde a gente possa estar conversando e passando as informações. E também, se tem produtores paraguaios que acompanham notícias agrícolas, a importância deles se agremiar, fortalecer o Grêmio, para que o Grêmio sendo forte, a gente consegue ter mais firmeza na hora de cobrar as decisões. Por exemplo, ontem a PS conseguiu que o ministro do Interior do Paraguai viesse à Cidade do Leste e tivesse uma reunião com os produtores, onde ele pôde expor toda a problemática do campo, que é parte de segurança, então, em todos os setores. Eu vi que quanto mais agricultores se associarem ao Grêmio, mais forte o Grêmio fica.
Enon, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no país. Muito obrigado.
Sempre. Obrigado a vocês.
Eno, esse foi o Eno Mitchells, ele que é presidente da APS, a Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai. Segundo o Eno, o plantio da soja no país vizinho já praticamente encerrado, faltando apenas algumas pequenas áreas para finalizar a semeadura. O plantio ocorreu de maneira muito irregular em todas as regiões produtoras do Paraguai, assim como foram as chuvas e também continuam sendo as precipitações. As chuvas bastante irregulares, algumas áreas chovem melhor, outras áreas ainda sem chuvas. Então a expectativa dos produtores paraguaios é que essa situação climática deva se normalizar nesse resto de mês de outubro, início do mês de dezembro, para garantir uma boa safra, uma boa produtividade nos níveis parecidos com a de 2 anos atrás, sem contar aí a do ano passado, que teve quedas de até 40% em função da falta de chuvas. O Eno também destacando que os preços da soja para venda do produtor paraguaio pioraram com relação ao início dos trabalhos de plantio, aí principalmente em função da falta de chuvas que baixou o nível do Rio Paraguai, o que encareceu o transporte de produtos e também da soja lá no país vizinho, e também a incerteza com relação ao novo governo argentino, já que na última vez que a Cristina Kirchner foi a presidente da Argentina, houve a cobrança de uma taxa sobre a soja paraguaia que trafegava por dentro do território argentino. Então essa incerteza se essa taxa vai voltar ou não deixa a soja ainda com menos valor para o produtor paraguaio, que enfrenta dificuldades também na hora da comercialização da sua safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.